Senhoras e senhores deputados, já temos entre nós o Dr. Carlos Martins, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, a Dra. Ana Cristina Fernandes, José Pinto da Costa e Dra. Paula Ferreirinha. Muito bom dia a todos, muito obrigada pela vossa presença e pela vossa disponibilidade. E nós vamos dar início à nossa audição. São duas audições. A primeira, a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, para prestar esclarecimentos sobre a redução da oferta de cuidados de saúde de urgência de ginecologia e obstetrícia. Eu penso que receberam a grelha. A grelha consta do seguinte: primeiro é o partido requerente e, de seguida, os grupos parlamentares. E depois terão a oportunidade de responder aos pedidos de esclarecimento em conjunto. Portanto, vamos já dar início. Faz favor, Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sra. Presidente.
Dispõe de 5 minutos, como sabe.
Muito bem, obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte e a sua equipa aqui presente. Agradecer a sua presença e a disponibilidade hoje para discutirmos esta matéria. Como bem sabem, o requerimento do PCP terá sido enviado ao Conselho de Administração e, portanto, tem conhecimento do conteúdo do mesmo. Este requerimento visa também a audição do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e do Ministro da Saúde, tendo em conta a situação de carência de profissionais, nomeadamente de enfermeiros, no Hospital de Santa Maria, e a consequente redução da oferta de cuidados de saúde, sobretudo ao nível da ginecologia e da obstetrícia, mas não apenas. Eu iria colocar desde já algumas questões concretas e, por isso, são 8 questões concretas que tinha para lhe colocar. A primeira é de que, perguntava ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, se confirma de que no dia 1 de março vão sair do Hospital de Santa Maria 54 enfermeiros e se confirma este número. De que se confirma também de que existirão no hospital, à data, cerca de 31 enfermeiros especialistas em saúde materno-obstétrica e que destes 31, 17 vão sair. A segunda questão, sobre a consulta de IVG, de que terá sido retomada, e o Sr. Presidente do Conselho de Administração fez declarações sobre isso, mas que terá sido retomada exatamente porque a enfermeira que estava de licença de maternidade voltou ao serviço, sendo que se encontra a desempenhar também outras tarefas no âmbito do diagnóstico pré-natal, e portanto a consulta de interrupção voluntária da gravidez está a acontecer 3 manhãs por semana. E a minha questão é se já funcionou com maior regularidade para além de 3 manhãs por semana na história do centro hospitalar. A quarta questão, Sr. Presidente, é se relativamente às saídas que estão previstas, de que terá sido identificada a necessidade de contratação de enfermeiros à tutela e, portanto, se confirma de que o Conselho de Administração identificou junto do Ministério da Saúde a necessidade de abertura de procedimento concursal para suprir o que são necessidades permanentes que decorrem da saída de 54 enfermeiros e pergunto se sim, quando foi feita essa identificação quanto à necessidade de abertura de procedimento concursal, quantos enfermeiros foram identificados como necessários para responder às necessidades permanentes que ficam da saída destes profissionais e em que termos é que esse procedimento concursal iria acontecer, com que tipo de vínculos, se vínculos a termo incerto ou vínculos precários. A outra questão é a de que se o Sr. Presidente do Conselho de Administração confirma que, quer da parte da tutela do Ministério da Saúde, quer da parte do Ministério das Finanças, ainda não houve autorização para a abertura deste procedimento concursal. A sexta questão é a de que, se o Sr. Presidente do Conselho de Administração confirma que, face à carência de profissionais, designadamente de enfermeiros, se existe o risco de encerramento dos cuidados intensivos pediátricos e se... A outra questão confirma que também devido à falta de enfermeiros já fecharam 7 camas de internamento na nefrologia pediátrica o que obrigou à distribuição por outro serviço do hospital destas crianças. Estas questões que lhe colocamos, e deixava uma última questão para o fim, prende-se, desde logo, com uma preocupação funda, que o PCP entende, da maior gravidade, quanto à carência de profissionais no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, no Hospital de Santa Maria, e da necessidade de tomar medidas imediatas que travem a degradação da oferta dos cuidados, da oferta e da qualidade dos cuidados de saúde prestados, bem como a importância de garantir todas as condições materiais e humanas para que se cumpra cabalmente a missão relativamente a todas as valências que o hospital hoje tem. E quando dizemos que temos preocupações quanto às condições de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, fazemo-lo porque de facto entendemos que é importante dotar o Serviço Nacional de Saúde de todos os meios humanos e materiais necessários, sem deixar com isso espaço aberto aos negócios privados da saúde que gravitam em torno da degradação e da inexistência de um serviço público universal, geral e gratuito. Nós sabemos que o Centro Hospitalar Lisboa Norte tem prestação direta a cuidados de saúde de 373 mil habitantes, mas que indiretamente recebe doentes de todas as zonas do país e estrangeiro, constituindo-se como uma referência indireta de toda a zona sul do país e regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Portanto, tem uma importância não apenas ao nível da ginecologia, da obstetrícia, da pediatria, mas de todos os serviços que representa, porque vai para lá da sua dimensão regional. Do ponto de vista do cumprimento, designadamente, dos direitos dos utentes no acesso aos cuidados de saúde, mas também ao nível do cumprimento da lei de interrupção voluntária da gravidez, parece-nos que é fundamental garantir que, de facto, a saída de profissionais tem que ser assegurada para garantir que todos os cuidados continuam a ser prestados. E uma última questão que eu queria colocar, até porque já ultrapassei o tempo, mas que é muito breve, prende-se com a questão do absentismo. O último relatório que está disponível de contas do Centro Hospitalar é referente a 2014, mas uma pergunta que o PCP dirigiu na anterior legislatura ao Governo relativamente à degradação das condições de exercício de direitos de maternidade e paternidade alertou-nos para o facto de o Conselho de Administração considerar como absentismo o gozo de licenças de maternidade e paternidade, bem como do horário da leitação e da amamentação. Parece-nos muito grave que assim seja, porque nós não estamos a falar de absentismo, estamos a falar de gozo de direitos. E incluir na mesma bitola uma matéria que distingue, no nosso entendimento, é grave, e que ainda assim também gostaríamos de deixar esta questão pelo que ela representa, não apenas ao nível dos direitos
deputada,
dos profissionais,
terminar,
mas das próprias condições de funcionamento do hospital. Muito obrigada.
Obrigada. Passo agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Faz favor,
obrigada,
deputada Isaura, faz favor.
Presidente, cumprimento em nome do grupo parlamentar do PSD, cumprimento o Dr. Carlos Martins e a sua equipa. E começava pelo seguinte: a 12 de janeiro passado, o Hospital de Santa Maria suspendeu, no início do ano, a consulta de interrupção da gravidez, alegando diminuição no número de enfermeiros especialistas. Na altura, as grávidas foram encaminhadas para uma clínica privada e, como motivo, foi referida a diminuição decorreu da saída de enfermeiros deste serviço para o setor privado e também da existência de profissionais objetores de consciência e ainda do facto de uma enfermeira ter entrado em licença de parto e também pela recusa de enfermeiros especialistas exercerem funções de especialidade para as quais são remunerados. Apesar dos médicos do Hospital Santa Maria se disponibilizarem para exercer as funções dos enfermeiros especialistas, o hospital decidiu suspender a consulta, encaminhando as grávidas para unidades privadas certificadas pelo Ministério da Saúde para garantir o seu acesso atempado aos cuidados de saúde. Na altura, a senhora enfermeira diretora afirmou que, na sequência do movimento dos enfermeiros especialistas em obstetrícia, que não sendo pagos para o efeito, se recusaram a exercer funções na área da especialidade, e também da saída de duas enfermeiras para o setor privado, entendeu o Conselho de Administração, para poder dar uma resposta atempada e com qualidade às grávidas que procuram os serviços da instituição para IVG, E o principal objetivo desta medida era garantir a segurança e uma resposta em tempo útil e com qualidade, evitando colocar as grávidas em situações de risco. Entretanto, já no princípio do mês, a situação foi resolvida. Portanto, o Conselho de Administração contratou os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia necessários para retomar as consultas de IVG, que recomeçaram tendo contratado em prestação de serviço para a urgência 160 horas semanais, o que equivale a 4 enfermeiros em tempo integral a partir deste mês de fevereiro. Foi dito ainda na altura que havia 8 contratos de enfermeiros especialistas a aguardar a autorização final do Ministério das Finanças. O Dr. Carlos Martins afirmou também que em fevereiro iriam ter 4 enfermeiros a tempo integral na urgência e 8 novos enfermeiros especialistas a trabalhar, e que o planeamento em termos de recomposição dos recursos humanos em carreira de enfermagem de especialistas terminaria a 30 de junho, garantindo, portanto, todas as condições para retomar em pleno a atividade na área da saúde materna e obstétrica, mais concretamente as primeiras consultas de IVG que estiveram interrompidas. Recordo que a referida consulta efetua uma média de 450 a 500 IVGs por ano. E, portanto, resumindo, aquilo que eu queria questionar era o seguinte: em primeiro lugar, por que razão efetivamente foi suspensa a consulta de interrupção da gravidez no Hospital de Santa Maria? O que foi feito? Que medidas foram tomadas para resolver a situação? E, finalmente, qual é a autonomia que o hospital tem e teve para resolver este problema? Obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte e toda a restante equipa. Bom, sob risco de alguma duplicação de algumas questões, até porque os dados são factuais e são o que são, vou tentar restringir-me ao âmbito do requerimento do PCP relativamente sobre a redução da oferta de cuidados de saúde, de urgência, de ginecologia e de obstetrícia. Como sabemos, as consultas de interrupção voluntária da gravidez foram retomadas no Hospital Santa Maria no dia 1 de fevereiro, depois de terem estado suspensas por carência de enfermeiros especializados, e a situação, como sabemos, esteve ligada com a menor capacidade de resposta a quando da situação conhecida dos enfermeiros especialistas, que, alegando não serem pagos para o efeito, se recusaram a exercer essas funções. A primeira questão que lhe colocava, Sr. Doutor, era: quantos enfermeiros especialistas são necessários para assegurar normalmente este tipo de consulta? Quantos existem e se alguns de facto pediram para sair? E também se esta situação de alguma forma também podia ser antecipada e ser previsível, porque iria haver alguma ruptura de enfermeiros, porque não foram adotadas algumas medidas preventivas que pudessem prevenir estas, algumas das perturbações existentes. Por outro lado, a direção do hospital referiu também que, por proposta da direção do Departamento de Ginecologia, decidiu recorrer a algumas unidades, uma unidade privada certificada pelo Ministério da Saúde, para poder dar resposta atempada com qualidade e segurança e sem risco para as grávidas. Sabemos também que, por outro lado, o artigo 3º da Lei 16 de 2007, a 7 de Abril, no seu número 2, diz que os estabelecimentos oficialmente reconhecidos em que seja praticada a IVG devem organizar-se de forma adequada para que a mesma se verifique nas condições e prazos legalmente previstos. O que lhe perguntava era se, perante esta manifestação de lei, que obviamente tem a ver com as diferentes entidades, públicas ou privadas, mas se não seria mais facilmente entendível um modelo de colaboração entre entidades do Serviço Nacional de Saúde, evitando desta forma recorrer a serviços privados, até porque, como sabemos, sai mais dispendioso ao erário público, dado que o ato praticado, presumivelmente, numa entidade privada com uma determinada metodologia é diferente da metodologia utilizada num hospital, como sabemos. Gostaria também de lhe perguntar se, ao invocar a carência de enfermeiros de saúde materna, não lhe parece escasso por se tratar de uma unidade como o Hospital de Santa Maria, uma unidade universitária, de ensino universitário, em que existe outro tipo de recursos, nomeadamente internos, nomeadamente, enfim, outros enfermeiros de outras especialidades e que pudessem, de alguma forma, assegurar este tipo de consultas. Também gostaria de lhe perguntar se houve alguma proposta efetuada por médicos responsáveis pela consulta de IVG de serem eles a assegurar as tarefas de enfermeiros especialistas e, se houve, qual foi a resposta do Conselho de Administração a esta proposta. Por outro lado, também gostaria de lhe perguntar por que razão o Conselho de Administração declarou a consulta suspensa por tempo indeterminado e não a título temporário, sabendo que estava no horizonte a possibilidade de contratação de enfermeiros, como veio a acontecer. Também, por último, para ir terminando, perguntar-lhe se alguma vez esteve em causa outro tipo de atividades, nomeadamente o bloco de partos ou restante atividade médico-cirúrgica, por carência destes enfermeiros especialistas, ou se, de facto, este processo se circunscreveu exclusivamente às consultas de IVG. E se, por último, consegue assegurar que as contratações efetuadas e o número de horas contratadas, creio que foram 160 horas contratadas, garantem o normal funcionamento do serviço, retomando a atividade plena da área de saúde materna e obstétrica, no caso concreto das consultas de IVG que estiveram até então interrompidas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Dr. Carlos Martins e sua equipa, cumprimentos do Bloco de Esquerda. Gostaria de cumprimentar todo o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte. Realmente o novo ano não trouxe muito bons sinais logo nos primeiros dias no que toca ao Centro Hospitalar de Lisboa Norte. E é importante que nós possamos esclarecer aqui o que se passou, quais são as dificuldades que enfrentam e o que está a ser feito para debelar essas dificuldades. Nós soubemos logo na primeira quinzena deste ano novo que tinham sido suspensas por tempo indeterminado as consultas de IVG e que as utentes estavam a ser todas reencaminhadas para o privado. Soubemos depois, passado alguns dias, que teria havido discussões sobre a possibilidade de encerramento dois dias por semana da urgência de ginecologia e obstetrícia e que se apontava como causa uma falta gritante de enfermeiros no Centro Hospitalar de Lisboa Norte. Ora, as questões que se colocam logo é como é que isto é possível naquele que é o maior hospital do país, num dos centros hospitalares mais diferenciados do país, como é possível haver uma falta de enfermeiros especialistas tão grande que leva ao encerramento de consultas e à discussão sobre o encerramento de alguns dias por semana de uma urgência deste hospital. E poderíamos dizer, bem, se isto ocorre naquele que é o maior hospital do país, que será dos outros também. E, portanto, aqui a questão é como é que se chegou até aqui. Como é que se chegou a esta falta de enfermeiros especialistas? O que é que justifica? E se não se conseguia antever, prever esta dificuldade, o que é que a administração, o que é que o Conselho de Administração fez? Pediu autorização para contratar os enfermeiros especialistas? Se pediu, essa autorização veio ou não por parte do Ministério? Se não veio, por que razão não ter vindo essa autorização? Mas era importante explicar isto. O porquê da falta gritante de enfermeiros especialistas, se havia a intenção de contratar por parte da administração, se foi pedida a autorização para fazer essa contratação e qual foi a resposta, se é que houve, resposta do Governo, nomeadamente do Ministério da Saúde, para autorizar essa contratação. Porque esta situação é grave, como se percebe, primeiro porque a consulta de interrupção voluntária da gravidez deve ser garantida no serviço público, no Serviço Nacional de Saúde, porque sendo o Hospital Santa Maria um hospital altamente diferenciado e até um hospital universitário, não se consegue compreender que haja suspensão por tempo indeterminado de consultas e de serviços, e isso pode até prejudicar a própria formação universitária, e porque realmente, como disse, pode ser o sintoma de algo mais grave, porque se este hospital não consegue garantir os profissionais necessários para a sua carteira de serviços, para as suas consultas, etc., então isto é sintoma de algo mais grave. Mas aquilo que gostava que nos pudessem esclarecer era isto. O que foi feito e se o Governo autorizou ou não a contratação. Entretanto, e sabendo que se prevê ou se antevê a possibilidade de saída de mais profissionais, gostava também que a Administração nos pudesse informar sobre qual a necessidade de profissionais de enfermagem atualmente no Hospital Santa Maria e no Centro Hospitalar de Lisboa Norte. Quantos profissionais estão em falta neste momento, profissionais de enfermagem, quantos profissionais estão para cumprir, por exemplo, com os rácios e as dotações seguras? E, mais uma vez, se há intenção de contratar, se têm sido feitos esses pedidos de autorização e se eles têm tido provimento por parte do Governo, se têm sido autorizadas essas contratações. Gostava apenas de terminar perguntando, as contratações que foram feitas para colmatar as falhas que levaram à suspensão da consulta de IVG foram feitas em que moldes? Foi uma prestação de serviços? Foram contratações de profissionais que entraram para o quadro, em que modos é que foram feitas essas contratações e se podemos estar seguros que este serviço, como outros, não voltarão a estar suspensos, encerrados, por tempo indeterminado, por falta de profissionais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriza Neto, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, queria obviamente começar por cumprimentar o Dr. Carlos Martins, a sua equipa, agradecer a sua vinda aqui nesta primeira ronda sobre a situação mais diretamente relacionada com as questões da obstetrícia e dos recursos humanos nessa área. Já muito foi dito, mas eu queria digamos, de uma forma muito direta, fazer-lhe duas ou três perguntas. Em relação às questões sobre os recursos humanos no Serviço de Obstetrícia e Ginecologia e compreendendo que há questões que em primeiro lugar e talvez aquelas que foram mais mediatizadas que tinham que ver com a contratação de enfermeiros, com a saída de enfermeiros, a pergunta que eu lhe faço é, nesse serviço existem dívidas aos enfermeiros do ponto de vista de bancos de horas e portanto o que é que se passa relativamente a horas acumuladas com esses enfermeiros. Depois, indo para além das questões de enfermagem, o que se passa relativamente às questões de recursos humanos médicos nessa área da ginecologia e obstetrícia, portanto, quanto nos é dado saber, também existe escassez e eu gostava que fizesse referência claramente à situação de obstetras e de anestesistas, porque, tanto também quanto sabemos, aventou-se inclusivamente a hipótese do bloco operatório poder ter que ter tempos cirúrgicos adaptados por proposta do seu diretor de serviço. E, portanto, gostava, é a ocasião para o Sr. Doutor nos clarificar. E, por último, relativamente às questões dos recursos humanos, se de facto o Ministério da Saúde atendeu a todos os pedidos de contratação que tinham sido feitos pelo Centro Hospitalar, pela sua administração, ou se neste momento ainda há pedidos que não foram atendidos e cuja resposta ainda não chegou por parte do Ministério da Saúde. Nesta questão dos recursos humanos, nós temos dito claramente que os problemas das dívidas das instituições comprometem contratações, condicionam contratações e, de alguma forma, comprometem a qualidade assistencial, que estou certa de que nenhum de nós quer ver comprometida. E, portanto, nessa medida, e sabendo, porque é público, que o Centro Hospitalar de Lisboa Norte é dos estabelecimentos de saúde com mais dívida acumulada, não posso deixar de lhe pedir, com esta preocupação sobre o impacto que isso tem na contratação dos recursos humanos para o Centro Hospitalar, que nos clarificasse, porque nós continuamos a ver no Portal da Saúde os dados de novembro de 2017, em que o Centro Hospitalar tinha uma dívida total de 320 milhões de euros. No entretanto, o Sr. Ministro da Saúde já anunciou injeções de capital em vários estabelecimentos do SNS. Nós gostávamos de saber, efetivamente, e na medida em que este é o dado que nos é disponibilizado do Portal da Saúde, quanto foi afinal transferido no final do ano para o Centro Hospitalar de Lisboa Norte e, de facto, qual é o montante atual da dívida do Centro Hospitalar, nomeadamente nas frações que dizem respeito às farmacêuticas, às empresas de dispositivo médicos. Qual é afinal neste momento o montante da dívida? Porque para nós é claro que esse aspecto de financeiro limita claramente as questões de contratação de recursos humanos e, portanto, não nos pode de forma alguma deixar tranquilos. Era isto que gostava de ver aqui esclarecido. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao Dr. Carlos Martins e à sua equipa. Dispõe de 25 minutos para responder. Obviamente que, se precisar de mais, estamos todos interessados em ouvi-lo nos esclarecimentos que nos tem a dar às perguntas que os senhores deputados e senhoras deputadas puseram. Obrigada.
Sra. Vice-Presidente, senhoras e senhores deputados, é sempre um prazer retomar esta casa e é um duplo prazer porque é uma oportunidade de, mais do que clarificar, informar com rigor e de forma factual um conjunto de questões que aqui foram colocadas. Eu irei procurar responder, enfim, o conjunto de questões e usando uma apresentação que preparamos em relação à obstetrícia, mas dizer-vos desde já duas coisas que são fundamentais. Em primeiro lugar, o Centro Hospitalar Lisboa Norte tem uma atividade regular, está em crescimento, a recuperar a sua área de influência natural e a dar uma resposta integral desde Trás-os-Montes até os Açores, para além da responsabilidade maior que tem na cooperação portuguesa, designadamente com os doentes, desde Maputo até à cidade da Praia. E, portanto, temos essa obrigação e temos-la cumprido. Em segundo lugar, esta questão que, enfim, tem por base a audição parlamentar, tem dois momentos muito, muito claros. O primeiro momento em que há um movimento de enfermeiros especialistas, ao contrário de uma greve, as greves têm um pré-aviso, sabemos exatamente quando começam, quando acabam, ou se são por tempo indeterminado. Este tipo de movimento causou naturais preocupações e algumas entropias no bom funcionamento das várias áreas que estavam a ser afetadas. A seguir a este movimento, tivemos, e portanto este movimento vem de agosto até outubro, são 3 meses, e a seguir tivemos o fecho de um concurso público de contratualização para o SNS, que nos causou, num segundo momento, novamente uma preocupação acrescida. Estamos a falar do período que vai de novembro de 2017 até janeiro de 2018. E, portanto, temos aqui um período de 6 meses em que tivemos sistematicamente fazer reprogramação e sistematicamente procurar garantir sempre, mas sempre, a segurança da mulher e, em concreto, a segurança dos doentes à nossa responsabilidade. Dizer-vos, e a resposta direta, depois irei responder aqui um conjunto de outras questões, mas a resposta direta à questão-chave, dizer-vos que sim, é verdade, que interrompemos a primeira consulta de IVG, a primeira consulta. Não é verdade que interrompemos por tempo indeterminado, porque estavam procedimentos em curso que também não são procedimentos de um dia ou de uma semana, são procedimentos que levam algum tempo para conseguirmos dar resposta à situação que ainda há pouco apontei. Enviamos para o... por escolha da mulher, enviamos para o setor privado durante este período 137 mulheres, das quais 127 tiveram a sua interrupção de gravidez em ato cirúrgico e 10 por via medicamentosa. Dizer-vos que, obviamente, que a nossa, e também a resposta à outra questão, a nossa lógica é sempre, em primeiro lugar, procurar resposta no SNS, procurar resposta noutras instituições, depois a seguir nas PPPs, porque entendemos que as PPPs fazem parte do perímetro do SNS, e por último, em última circunstância, no privado. Fizemos-lo algumas vezes e continuaremos a fazer sempre que estiver em causa duas questões. A segurança e o risco do doente, do utente à nossa responsabilidade, e a lista de espera, ou seja, ultrapassarmos o tempo de espera que é aconselhável. Neste caso, como sabemos, a questão é outra. E, portanto, reconhecer sim que o fizemos, mas também afirmar que os preços que pagamos foram abaixo, foram negociados com o setor privado e foram abaixo daqueles que estão na portaria 207/2017, de 11 de julho. Ou seja, procuramos salvaguardar, pela situação de exceção, acautelar também a boa gestão, a eficiência da gestão do erário público. Portanto, procuramos fazer duas coisas em simultâneo. Garantir o acesso à interrupção voluntária da gravidez. E nunca esquecendo que as doentes que entram no centro hospitalar e saem estão sempre à nossa responsabilidade, sem prejuízo de estarem a ser tratadas, no caso, no setor privado. E, em segundo lugar, procuramos acautelar o interesse público e resolver o problema. Como o fizemos para fechar esta questão de IVG? Iniciamos um procedimento de contratualização em prestação de serviço de 14 ETCs, ou seja, 14 enfermeiros, um total de 560 horas. Era, digamos, a via mais rápida, mais expedita para resolvermos o problema. Porque há aqui uma outra questão, não é só o concurso público. É que saíram, entretanto, 5 enfermeiros e outros 5 anunciaram que iam sair para o setor privado. Portanto, o setor privado voltou, a contratualizar, a estimular profissionais do nosso centro hospitalar. E, portanto, para além daquilo que estava em planeamento de enfermeiros que aceitaram os lugares do concurso público, quando o concurso fechou, tivemos também um outro efeito, que foi o efeito do setor privado, contratualizou de uma só vez 5 enfermeiros e estão 5 também já com o aviso de rescisão de contrato. E o que fizemos foi, pela primeira vez, e em situação de exceção, enquanto não termina um conjunto de outros procedimentos que também irei referir, pela primeira vez tivemos um pedido de prestação de serviços de enfermagem, de especialistas de enfermagem para o centro hospitalar, que foi autorizado. Neste momento já não são, enfim, as horas que tinha referido. Neste momento temos 218 horas disponíveis, ou seja, em utilização, o que dá 5.45 enfermeiros, se dividirmos para as 40 horas semanais. Portanto, ainda não atingimos o limite porque ainda não precisamos e, portanto, iremos utilizar sempre que necessário para as várias áreas, bloco, internamento, enfim, para a área do departamento. Estamos a falar só da obstetrícia e ginecologia, do departamento de obstetrícia e ginecologia e reprodução medicamente assistida. E temos a aguardar a autorização do Ministério das Finanças 8 contratos que não são contratos, enfim, ditos a termo incerto, são contratos por tempo indeterminado. Ou seja, temos 8 contratos para vinculação ao nosso quadro. Dizer também que a nota que demos à tutela foi de que até 30/6 iríamos continuar a avaliar esta situação e provavelmente iríamos pedir mais contratações. Dizer-vos que, em concreto, estamos a prever pedir mais 7 contratos no segundo trimestre deste ano. Porquê? Porque no total, e respondendo a outra questão, no total vão sair 17 enfermeiros especialistas. No total. E isto, se não tiver a acontecer agora nada, nos recursos humanos, algum enfermeiro, enfim, se ter dirigido aos recursos humanos para entregar a nota de rescisão do contrato. Estamos a falar com os dados disponíveis quando aqui entrei. E, portanto, é isso que está na equação e sobre isso temos toda a compreensão e todo o apoio da tutela. Naturalmente, como é do conhecimento público, esses pedidos têm que depois seguir para o Ministério das Finanças. Portanto, temos a normalidade assegurada com recurso a uma enorme disponibilidade dos nossos profissionais da carreira de enfermagem, à interação em equipa e à entrada destes enfermeiros em prestação de cuidados. Esperamos rapidamente, pelo menos foi o que nos foi dito, também com caráter de urgência, o entendimento das finanças sobre estes 8 pedidos. Em relação, e essa era a questão, se vão ser 17, vão, a consulta da IVG não foi retomada porque regressou, tão só porque regressou a enfermeira que estava de baixa. A consulta, como toda a atividade, foi normalizada em função de um conjunto de situações de gestão. Dizer também a este propósito que o Sr. Diretor de Departamento também é verdade que traçou vários cenários. Agora, nunca por nunca estariam em causa alguns dos cenários que aqui foram traçados por um conjunto de razões que responde à nossa prática e, sobretudo, responde à tradição do centro hospitalar. A questão se há carência de enfermeiros e há outros riscos. Nós temos tido, a carreira de enfermagem é caracterizada por uma enorme dinâmica, ou seja, é das carreiras que têm mais saídas e mais entradas no nosso centro hospitalar, se olharmos para os últimos, pelo menos para os últimos 5 anos. Dizer a este propósito que temos um conjunto de contratos e um conjunto de substituições também em curso, mas em todas as reuniões semanais do Conselho de Administração há autorizações de substituições e há autorizações de procedimentos de contratação a tempo indeterminado, na carreira de enfermagem, porque todas as semanas também há saídas. E, portanto, dizer-vos que é, de facto, uma profissão com uma enorme rotação. A questão também que queria deixar claro, que a senhora deputada Rita Rato colocou, que é a questão do absentismo. Eu, quando me refiro ao absentismo, ou ao conselho, algum colega meu de conselho, afirmamos sempre que aquele valor que temos, que é um valor de facto elevado, em termos de gestão diária, tem muito a ver com os direitos da família. Temos-lo dito, inclusivamente, nas visitas das delegações parlamentares, quando passamos, está lá absentismo, que é o termo técnico. Mas eu refiro sempre a atenção que este absentismo tem muito a ver com os direitos da família, tem muito a ver com a instituição que somos, em que, ao descobrir que está grávida, quase que imediatamente a profissional entra de baixa por gravidez de risco. Tem muito a ver com tudo isso. E, portanto, temos um número elevado também de absentismo, muito também a ver com, absentismo neste conceito, muito a ver também com a média etária em algumas carreiras. Fizemos um grande investimento no rejuvenescimento de quadros, seja na área da enfermagem, seja na área médica. Dizer-vos que este ano, em janeiro, entraram 12 novos médicos, o ano passado entraram 55. Portanto, temos profissionais, a nossa pirâmide etária nos últimos anos tornou-se uma pirâmide etária mais jovem. E, portanto, isso também dá asa que depois, naturalmente, a maternidade surja e os direitos da família acabem por surgir. Portanto, Sra. Deputada, dizer-lhe que temos presente que o absentismo é isto. É só um termo técnico, jurídico, legal, mas para nós o sentido é este e temos-lo sempre dado. A questão que é colocada das 160 horas semanais, já respondi, não são 160, neste momento temos 218 horas que estão em utilização. Em fevereiro, de facto, reabrimos a consulta, a primeira consulta de IVG, e reabrimos-la de acordo com aquilo, e aí o Conselho não interfere, de acordo com aquilo que é a decisão da organização, é uma das competências do Diretor de Serviço, em regulamento e na lei, que tem a responsabilidade de organizar. Portanto, a organização das consultas, os dias, as horas, é uma responsabilidade do Departamento. É uma responsabilidade do Departamento e, obviamente, como eu disse, estamos a normalizar o funcionamento do Departamento, que, de facto, passou por um momento de 6 meses extremamente difíceis. Mas não só o Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, ao lado, na área da mulher e da criança, a pediatria também foi afetada em algumas áreas em função da saída de enfermeiros especialistas, porque quando o mercado privado, o setor privado atua, não atua sob uma especialidade ou uma subespecialidade, atua sobre um todo. E, de facto, na área da mulher e da criança tivemos saídas inopinadas porque não tínhamos uma previsão, pelo menos de tantas rescisões para vinculação ao setor privado. Tem a ver com a dinâmica de mercado. Depois, o Sr. Deputado António Salles coloca aqui um conjunto de questões. A carência, quantos são necessários, penso que já respondi, neste momento temos 8, temos mais 7 previstos e, portanto, neste momento direi que a nossa estimativa até 30/6 é contratarmos, só para esta área, 15 novos enfermeiros a 40 horas vinculados ao quadro. Vamos avaliar se há mais saídas, vamos avaliar se todos os enfermeiros vão aceitar os lugares, porque é até dia 1 de abril, e portanto até lá nós temos a previsão que todos os que ficaram vão sair, mas poderão, já aconteceu, poderão alguns decidir ficar e não aceitar os lugares do concurso da ACSS ou os concursos das ARS. O planeamento fizemo-lo em tempo, fizemo-lo sobretudo lá atrás, quando percebemos que o concurso ia terminar e quando vimos a lista e percebemos que na lista tínhamos cerca de 70, tínhamos 120 enfermeiros nossos naquela lista. Depois, aí está, dos 120 só aceitaram 67 e estamos agora na expectativa que até dia 1 de abril ainda haja alguns destes 107 que acabem por ficar connosco, porque entanto as condições também mudaram, porque há mais enfermeiros e há uma estabilidade maior. Recorrermos à unidade privada e um modelo de colaboração, já respondi, primeira linha. Depois, a proposta dos médicos. Também gostaria de deixar muito claro a questão da proposta que foi feita em setembro, e bem, por médicos do departamento. Só que nós entendemos sempre que devemos resolver as coisas em termos estruturais, em termos estruturantes e não estruturais. Ou seja, não devemos encontrar uma resposta de momento. E, portanto, era uma resposta àquele momento. E o problema não era uma resposta àquele momento. O problema é que as equipas têm que ser pluridisciplinares. Há boas práticas, há normas das ordens profissionais e nós temos que cumprir. Como hospital universitário, temos que dar o exemplo. Não basta dizer que somos o maior e o melhor ou que somos primos interpares. Depois temos que dar o exemplo também na nossa prática quotidiana. E é óbvio que só em última circunstância é que iríamos permitir que profissionais da carreira médica sozinhos fizessem esta consulta. Ou colocássemos, embora isso possa não parecer já tão grave, colocássemos na equipa um enfermeiro generalista. Um hospital universitário não deve utilizar esses procedimentos. Não deve. E enquanto eu for presidente do centro hospitalar, isso nunca irá acontecer. Prefiro enviar doentes à nossa responsabilidade, com termos de responsabilidade para o setor privado, do que correr riscos, seja colocar os doentes em risco, seja deixar os meus profissionais desprotegidos. Porque esses médicos a fazer o que se prontificaram a fazer, ficavam desprotegidos. Na primeira ocorrência, iria ficar em causa porque é que não estava lá o enfermeiro especialista. E bem, e portanto, nós agradecemos, reiteramos que, enfim, essa posição era louvável, mas, enfim, não teria sequência. Sr. Deputado Moisés Ferreira, que agora está à minha esquerda, diz que o novo ano não trouxe boas notícias. Sr. Deputado, de facto a comunicação social, não é uma crítica à comunicação social que faz o seu trabalho, como é evidente, a comunicação social não trouxe boas notícias sobre o centro hospitalar. Muito em parte por um conjunto de estados de espírito ou um conjunto de interesses que nós respeitamos, mas quero desde já afirmar, aqui como na próxima audição parlamentar, nós, o único interesse que nos move é o interesse público. É o interesse geral, é o interesse das pessoas. Respeitamos os interesses corporativos ou os interesses pessoais. Respeitamos. Em democracia temos que respeitar. Mas muitas das notícias tiveram a ver com estados de espírito, com determinados interesses que não os interesses do coletivo, o interesse público. E dizer tivemos também fantásticas notícias. Atingimos 1000 transplantes e tivemos crescimento de atividade. Fechamos o ano, já lá irei. Fechamos o ano pela segunda vez consecutiva com resultado líquido positivo, com EBITDA positivo. É parcialmente uma resposta à senhora deputada Isabel Galriça Neto. Enfim, e tivemos um conjunto de boas notícias internas e, sobretudo, de crescimento da nossa atividade, que é a melhor notícia que podemos ter no início do ano, é olharmos para trás e ver que crescemos ainda mais em termos de resposta ao cidadão, melhoramos os tempos de espera, que crescemos atividade, que estamos a consolidar modelos de organização, falaremos disso na segunda audição. Obviamente, colocou, e bem, eu já o aqui disse, mas quero reiterar, em resposta direta ao Sr. Deputado, que é impensável que um hospital universitário fechasse o seu serviço de urgência de obstetrícia e ginecologia, e é impensável um conjunto de outras coisas. Concordo inteiramente consigo. Isso nunca esteve na equação. E, portanto, os cenários que são traçados em reuniões internas de serviço, todos os dias ocorrem, temos 60 serviços clínicos, todos os dias ocorrem N reuniões clínicas, onde todos os cenários são traçados. Infelizmente, estes cenários mais preocupantes vieram como o cenário. E não eram o cenário. Eram cenários que nem sequer chegaram à decisão do Conselho, nem nunca chegariam, como é evidente. Portanto, pedi em tempo à tutela, informei em tempo à tutela que estava, dos problemas que estávamos a ter com o movimento dos enfermeiros especialistas, e oficialmente, para além de todas as conversas quase que diárias que tenho com o Sr. Ministro, naturalmente, pelo hospital que somos e pelas responsabilidades que temos, mas informei por escrito a tutela, nos vários canais de responsabilidade, dos impactos que estávamos a ter e do que precisávamos. As respostas foram dadas no Ministério da Saúde em tempo, foram dadas, ou serão dadas, no tempo que aí é um pouco imprevisível, mas espero que, repito, que seja com caráter urgente, pelo Ministério das Finanças será dada a resposta, espero eu bem, a estes pedidos de contratações. Também a questão se há saída de mais profissionais, quantos fazem falta, se de facto estamos a ter problemas na área de recursos humanos. Eu direi que, se olharmos, e já lá iremos, para o desempenho do hospital desde que foi criado, ou do centro hospitalar desde que foi criado, temos três indicadores muito importantes. Estamos a crescer a nossa atividade de forma sustentada, estamos a consolidar os nossos recursos humanos, sobretudo pelo rejuvenescimento, por contratação de novos profissionais, e esses novos profissionais têm dado um grande contributo para a recuperação da atividade assistencial e têm dado um grande contributo para a recuperação financeira, que não o pagamento do estoque de dívida herdado de 300 milhões. Mas esse é quase impossível resolver-se, é um plano de reequilíbrio. Mas temos dois exercícios, 2017-2016, com resultado líquido positivo, temos dois exercícios seguidos com um EBITDA positivo, e temos um EBITDA positivo também em 2014. Portanto, em 5 anos demonstramos que é possível ter estabilidade também na área, numa componente que é importante, porque é o dinheiro dos contribuintes que está em causa. Em relação às questões que a senhora deputada Isabel Galriça Neto colocou, recursos humanos médicos, eu irei responder da forma mais linear possível. Como tenho respondido noutras circunstâncias, à Ordem, à Secção Regional, aos sindicatos, este Conselho não tem nenhum pedido de contratação médico pendente. Temos tido um orgulho enorme em conseguir contratar os profissionais que são propostos e que nós avaliamos. Temos uma grelha, porque somos um centro hospitalar universitário com grandes responsabilidades, temos uma grelha muito clara. Privilegiamos aqueles que são doutorados, porque não podemos esquecer que os nossos médicos dão contributos ativos à formação médica da faculdade e de outras escolas médicas, não dão só, em regra, quase só na faculdade, mas também na Faculdade de Ciências Médicas. Privilegiamos a seguir aqueles que estão em doutoramento, os doutorandos, e dizer que temos feito um enorme esforço nos últimos 5 anos para que os nossos internos comecem processos de doutoramento, nos doutoramentos do centro académico, ainda na sua fase de formação, e não esperem por serem especialistas para fazer doutoramento. A seguir, privilegiamos aqueles que têm uma técnica adquirida, sobretudo no estrangeiro, em programas, os nossos programas de formação no estrangeiro. E, por último, privilegiamos aqueles que são diferenciados em determinadas técnicas e que são propostos, naturalmente, pelos diretores do departamento e, às vezes, conjuntamente, pelo diretor da clínica universitária e pelo diretor do departamento. E, naturalmente, como hospital de responsabilidade geral, depois contratamos todos aqueles que fazem falta para colmatar as saídas normais, também eles propostos e selecionados sempre pelo diretor do departamento ou pelo diretor de serviço e com o aval da direção clínica. E, nessa matéria, tivemos a felicidade de contratar 55 novos médicos o ano passado, iniciamos o ano a contratar 12, temos 10 neste momento em fase de assinar contrato em breve, e o ano passado, recordo, em janeiro de 2017, também iniciamos o ano com a contratação de 16 novos médicos. Ou seja, temos dado um sinal no início do ano, um sinal claro à instituição. Claro que a vida de um hospital não se faz só com médicos, temos olhado para as restantes carreiras de forma equilibrada e, sobretudo, para aquelas que são mais dinâmicas, que é a carreira da enfermagem e a carreira de assistentes operacionais. Em relação às dívidas, dizer que a dívida que temos está um bocadinho abaixo daquilo que a senhora deputada disse, por efeitos, e queria também deixar claro, por efeitos de compensação de atividade que não estava no contrato de programa. Nós assinamos adendas ao contrato de programa e essas adendas têm a ver com produção que realizamos ao serviço do país. É conhecida a minha citação, que é o chamado custo constitucional, que não está no contrato de programa, mas que acaba por ser compensado na parte final do ano. No segundo semestre do ano fazemos os ajustamentos ao contrato. O contrato é um pressuposto inicial e depois tivemos, também é do domínio público, tivemos um aumento de capital social, como outros hospitais tiveram, o nosso foi de 55 milhões de euros. Também é do conhecimento público que o aumento de capital social e as adendas contratuais ao contrato de programa, que não subsídios, como já ouvi ou li, pelo menos na comunicação social, subsídios, injeção de... Não. O que temos, isso eu diria quase que é um dever que tenho de o afirmar, porque isso resulta do trabalho dos profissionais. Nós trabalhamos, nós produzimos mais e, portanto, essa produção tem sido compensada pelo Governo e bem em adendas transparentes. Depois, tivemos uma injeção de capital social, como todos tiveram. Esse dinheiro foi destinado exclusivamente à amortização de dívidas e bem, que é um contributo à economia nacional e a baixarmos a dívida pública. E nós continuamos com um plano de reequilíbrio financeiro, a aguardar resposta da dupla tutela, finanças, saúde, um plano de reequilíbrio financeiro para resolver a dívida, o estoque de dívida atrasado. O estoque de dívida só seria possível resolver, quem o diz não somos só nós, o FMI disse-lo. Há um estudo do Ministério das Finanças de 2012, se a memória não me trai, que também o afirma, só seria possível resolver aquele passivo se fechássemos uma das unidades e despedíssemos aí 1.500 pessoas. E nós sempre o recusamos. E, portanto, em relação à nossa atividade, passar a aproveitar, enfim, tenho ali 6 minutos, dar-vos aqui nota de que, mas antes de passar este flash de atividade, dizer que em termos de obstetrícia, depois estes documentos ficam disponíveis, poderão depois os grupos parlamentares pedir. Nós, nos últimos 3 anos, aumentamos as consultas externas de obstetrícia. Aumentamos as primeiras consultas nos últimos 4 anos. Aumentamos os doentes saídos.
Desculpe interromper, Dr. Carlos Martins, mas só para dizer que se nos deixar aqui esta apresentação, depois entregaremos a todos os grupos parlamentares.
A da obstetrícia, só vou passar esta que é genérica, esta aqui é a da obstetrícia. E, portanto, aumentamos os partos nos últimos 4 anos. E, portanto, se olharmos para a atividade só da obstetrícia, é fácil percepcionar qualquer movimento, ainda por cima brusco, em termos das horas disponíveis de trabalho ou do número de profissionais, obviamente não conseguimos estar a crescer atividade e responsabilidade e estar a diminuir bruscamente horas de prestação de serviços. E, portanto, foi isso que aconteceu, está normalizado, também aprendemos um pouco, estamos agora a colmatar em tempo essa situação. Em termos da prestação de alguma informação, aliás, filo também da última vez que cá estive, aproveitei para prestar contas, por assim dizer, ou dar uma informação genérica ao Parlamento através da Comissão Parlamentar de Saúde. É fácil percepcionar os equilíbrios dos últimos 2 anos e também o ponto de toque em 2014. Dizer que 2015 foi atípico porque foi um ano de eleições. No primeiro semestre funcionamos com o contrato de programa e no segundo semestre, enfim, todos recordam, tivemos eleições, formação de governo, formação de segundo governo e, portanto, não houve adendas. Ou seja, tivemos que viver com as nossas receitas próprias e com o contrato de programa. De qualquer forma, também é notório que aquele desequilíbrio enorme que aconteceu está a ser retificado e estamos num caminho de sustentabilidade nos exercícios anuais. Temos o estoque de dívida, como é evidente, como já referi. Aqui é possível percepcionar o que aconteceu a partir de 2010 e, digamos, bater no fundo em 2012, 2013 e a recuperação que fomos fazendo, à custa da complexidade, à custa da atividade e à custa de uma nova estratégia de organização e uma grande aposta nos recursos humanos e uma grande aposta em termos de equipamentos e em termos de modulação da oferta. A situação em termos dos custos, a senhora deputada também perguntava, aqui é possível percepcionar que estamos a aumentar a nossa despesa na área dos medicamentos, muito por culpa, entre aspas, da complexidade dos doentes tratados, mas também de uma maior amplitude em termos das doenças raras, de uma maior amplitude em termos da inovação e de uma maior amplitude em termos da dispensa de fármacos prescritos no setor privado. É uma obrigação legal, não podemos fugir a ela, mas tem sido um crescimento grande a dispensa de fármacos prescritos pelo setor privado, de acordo com a lei que os seus deputados e as suas deputadas naturalmente conhecem. Mas esta é a nossa realidade económico-financeira. É possível percepcionar aqui, enfim, para visualização melhor, as notas de preocupação, são setinhas a vermelho, é onde todas as semanas olhamos para estes mapas e todos os meses fazemos o balanço trimestralmente com toda a instituição e partilhamos a informação para percepcionar, com o maior detalhe, como é evidente, para todos percepcionarmos as notas de preocupação e fazermos as correções devidas. Em termos dos proveitos, o contrato-programa, enfim, tem tido esta evolução, desde 2015 tem estado a crescer e, portanto, são as adendas que vos falamos ainda há pouco. As receitas próprias estão estáveis, não são muito preocupantes. O prazo médio de pagamento, temos um valor recorde, mas aí está. Este valor histórico de janeiro de 2018 tem a ver com o aumento de capital estatutário. E, portanto, temos também que explicar porque é que chegamos aos 375 dias, porque tivemos, para além das adendas, ainda tivemos mais, ela estava a baixar, tivemos, e agora a questão é manter e baixar este prazo médio de pagamento. Em termos do investimento, dar-vos aqui uma nota que também é interessante, é uma matéria que tem sempre preocupado, pelo que nós entendemos das várias intervenções parlamentares e também aquilo que vai surgindo em termos de opinião pública. Nós, quando em 2013, quando assumi funções, tínhamos zero de investimento previsto. Não havia dinheiro no orçamento de Estado, não havia dinheiro no orçamento do hospital. E, portanto, o que tivemos que fazer foi reconstruir, a partir do dinheiro disponível, um plano de investimentos. Neste momento temos dois planos de investimentos, o plano de investimento de obras e equipamentos e o plano de investimento informático, em tecnologias de informação. E agora, recentemente, também tivemos acesso a fundos comunitários, finalmente começamos a ter há 2 anos para cá, e estamos numa via ascendente em termos do investimento. E não estou aqui a colocar aquilo que irei falar depois na outra audição, que tem a ver com o apelido valente. Aqui não está esse investimento. Este é investimento do hospital, ou seja, da tesouraria do hospital, pago pela tesouraria, independentemente da origem serem fundos comunitários ou outras candidaturas que apresentamos. A área de influência, que ainda há pouco penso que foi a senhora deputada que falou do PCP, que falou da área de influência. De facto, recuperamos a área de influência, direta, mas para além disto temos depois a tal responsabilidade constitucional dos Açores, como eu digo, até Trás-os-Montes, mais a Cplp, onde 60% a 75%, depende dos meses, das evacuações são diretamente para nós e não é pela proximidade do aeroporto, quero-vos dizer. E, portanto, estamos a recuperar a nossa área de influência. Isto tem muito a ver com o equilíbrio económico-financeiro. As nossas consultas estão a crescer, a nossa atividade está a crescer, a resposta está a crescer. O internamento da lotação, houve aqui um pequeno ajustamento e, portanto, ao contrário do que se tem dito, mas já lá iremos na outra audição, do fecho de camas, nós estamos a modelar a lotação, estamos num processo que terminará em 2020 com um conjunto de investimentos. O nosso internamento, enfim, é oscilante, mas teve aqui um período de quebra e agora está estável, não temos tido grandes nem crescimentos nem decréscimos. A demora média subiu substancialmente porque a complexidade dos nossos doentes aumentou e então a idade média, a média etária do nosso internamento, em algumas especialidades, é acima dos 75 anos. E, portanto, isso causa uma complexidade em termos da utilização dos recursos humanos, dos recursos dos fármacos e também do tempo de permanência na nossa instituição. Isto obrigou-nos a uma medida de exceção, foi contratualizarmos camas externas para os casos sociais, por falta de resposta da área social e da rede nacional. A nossa taxa de ocupação, como vêem, também cresceu, enfim, está em crescimento, ou seja, cada vez temos maior procura e maior internamento. As cirurgias também cresceram nos últimos 3 anos, as programadas nem tanto, mas depois temos aqui uma grande aposta no ambulatório, na outra audição iremos percepcionar melhor este dado. E a nossa taxa de ambulatorização em cirurgia tem tido um crescimento fantástico e único a nível nacional. Reconheço que o ponto de partida não foi famoso, mas temos tido, não é acontecer um ano, está a acontecer todos os anos e em crescimento, fruto de uma estratégia que adotamos. Os partos que vínhamos a perder de forma significativa, nos últimos 3 anos crescemos. Reparem que estávamos quase abaixo dos 2 mil partos, voltamos a crescer. A urgência tem crescido, enfim, teve aqui um período de estabilidade, continua a crescer. Não é um bom indicador, mas é um indicador de procura, liberdade de escolha. Estes são os doentes por liberdade de escolha que vão a Santa Maria, não pelo CODU. O Hospital Dia também cresceu a atividade, os MCDTs cresceram. E, portanto, dizer-vos que nesta matéria os recursos humanos, obviamente, também tinham que crescer. E, portanto, esta é a resposta a um conjunto de perguntas. E os recursos humanos, o que aconteceu? Também cresceram. Obviamente que mais numas áreas do que no, mais o pessoal da enfermagem cresceu, enfim, a área médica cresceu e agora voltou a crescer, mas estes números ficam disponíveis. Tem aqui as setinhas, as zonas de preocupação da gestão, ou seja, onde é que estamos preocupados, porque as quebras não correspondem àquilo que é o nosso limite, o nosso borderline, e, portanto, é aí que estamos a trabalhar. E temos aqui as entradas e saídas, este é um movimento, temos à volta de 500 entradas e 500 saídas todos os anos, e temos depois, são 500 processos de saída, 500 processos de entrada, e temos os tais 800, em média, 800 profissionais com o abrigo da legislação que os protege, proteção à família e proteção à saúde, que estão, em regra, em não atividade. Carreira médica. Penso que é claro que temos feito um grande investimento, fizemos um grande investimento em 2014, voltamos a fazer agora em 2017, no ingresso de novos médicos. Em enfermagem, como tivemos anos praticamente sem contratar ninguém, 10 enfermeiros em 2012, 7 em 2013, que foi o ano de chegada em que perdíamos 11 milhões por mês, e voltamos a contratar e, portanto, agora estamos, saem enfermeiros, entram enfermeiros, temos, em regra, 20, 30 processos sempre em tramitação mensal. Nas outras carreiras estamos preocupados, porque de facto o hospital não funciona só com estas duas grandes carreiras. Estamos muito preocupados com os assistentes técnicos, temos preocupação acrescida com os técnicos de diagnóstico. Os assistentes operacionais têm uma rotação por vezes, para vos dar ideia, entram às 9 da manhã no primeiro dia e saem à hora do almoço, entregam farda e pedem rescisão. E portanto temos uma... porque no centro hospitalar não é fácil, não é um centro hospitalar fácil. E aqui, Sr. Deputado, quer dizer que o absentismo, eu vou procurar encontrar uma palavra que, para nós, usamos aquela que é legal, decorre da legislação e do uso interno do termo. Mas aí está, melhoramos, estávamos, enfim, sempre a crescer em termos do número de profissionais ausentes, por formação, por doença, por gravidez, baixamos ligeiramente, temos a expectativa este ano de ainda melhorar um bocadinho, chegar aos 800, 775, mas é uma expectativa, não sabemos o que vai acontecer. E, portanto, este é um conjunto de variação de indicadores, onde é possível depois, com algum cuidado, os senhores deputados gostam de números, olhar e perceber onde é que as coisas se encontram, ou seja, os proveitos, os custos, as consultas, as cirurgias, e penso que esta demonstração de crescimento de atividade e de alguma sustentabilidade deixará a Comissão e os senhores deputados um pouco mais confortáveis. Continuamos a ser um grande hospital e um hospital em crescimento, e sobretudo um hospital que responde ao país e aos compromissos que o país tem em termos internacionais.
Muito obrigado, Dr. Carlos Martins. Sim, Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. É apenas uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, porque a audição seguinte já vai ser sobre outro tema específico e ficaram duas questões por responder que eu creio que são importantes. A primeira... são duas muito breves. A primeira é se existe o risco ou não, face àquilo que foi aqui apresentado, do encerramento dos cuidados intensivos pediátricos. Muito bem. E então pedi-lhe só que ficasse registado isso, para que ficasse registado na audição. E a segunda, se confirma o encerramento das 7 camas de internamento na nefrologia pediátrica e se existe perspectiva da sua reabertura.
Obrigado, Dr. Carlos Martins, se me permite. A nossa grelha previa apenas uma ronda, mas perguntava se os outros grupos parlamentares têm alguma questão que não foi respondida, alguma questão que queiram ainda levantar. Deputada,
muito obrigada, Sr. Presidente. Só, e isso até poderá ser feito na próxima ronda, porque acho que é relevante a questão da clarificação da dívida e dos montantes pagos, porque não foi feita a devida clarificação. Muito obrigada.
Não havendo mais questões, então, Dr. Carlos Martins.
Em relação a esta, eu pensei que tinha ficado claro, mas dizer-lhe que não vamos fechar os cuidados intensivos pediátricos, como não vamos fechar a consulta pré-natal. Eu tenho um conjunto de, enfim, preocupações que surgiram em função da tal reunião onde foram traçados vários cenários. E em relação à nefrologia pediátrica, houve uma relocalização. Estão no piso 9, vão lá continuar. Porque nós, na próxima audição, iremos também falar de relocalizações. em função da dinâmica dos serviços e em função também dos recursos disponíveis e até das, aqui as decisões são sempre clínicas, das propostas que vão surgindo, por vezes relocalizamos para ter uma maior eficiência em termos de gestão. Este foi um dos casos, foi relocalizado no piso 9 e vai continuar no piso 9. Portanto, não voltará onde estava. Mas garantimos que funciona, com qualidade e sem risco. Senhora Deputada, então, porque na próxima tem muito a ver também com o desempenho económico e financeiro.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu penso que a primeira audição que diz respeito ao requerimento do PCP está terminada. Não sei se o Doutor precisa de fazer algum intervalo. Podemos seguir? Então, depois, se acharem que querem fazer alguma interrupção, só terá que me dizer.